Muito bom dia, professora Filomena e Mariana. Muito obrigada pela vossa presença aqui, pela disponibilidade em participarem nesta entrevista aqui no âmbito do projeto Remote. Eu, se calhar, não vou alongar muito porque já tiveram a oportunidade de ler o contexto desta entrevista. Portanto, é um projeto Erasmus sobre a avaliação do ensino à distância, fundamentalmente nas áreas STEM. Já tivemos aqui várias fases do projeto, em que também já falámos com alguns colegas da Universidade do Minho e também já fizemos uns vídeos. Se tiverem curiosidade no site do projeto, estão lá todos disponíveis. E, portanto, tivemos depois outra fase com a aplicação de questionários também às universidades que fazem parte do projeto, o Politécnico de Turim, a Universidade do Minho, a UIC, e a Universidade de Girona. E é sobre os resultados desse questionário que trata fundamentalmente os desafios do ensino à distância e da avaliação do ensino à distância, e é sobretudo sobre esses resultados que nós vamos aqui conversar um bocadinho. E face aos resultados desse questionário, nós desenhámos então aqui uma série de questões que gostávamos de discutir convosco e saber a vossa opinião. Pode ser? Eu, se calhar, pedia primeiramente à professora Filomena para se apresentar, dizer enfim, o cargo que ocupa, e a mesma coisa à Mariana, assim tínhamos aqui um contexto para cada uma.
Ora, bom dia. Um agradecimento também da nossa parte pelo convite que foi formulado. Eu sou a Filomena Soares e sou vice-reitora para a Educação e a Mobilidade Académica da Universidade do Minho.
Ok, agradeço igualmente o convite e eu sou a Mariana Areses e sou Presidente da Junta Interna da Associação Académica da Universidade do Minho.
Ok, então muito obrigada então pela apresentação. Seguimos então aqui já para a primeira questão. E aqui se calhar é um bocadinho diferente quem é que fala primeiro, mas seguindo aqui o guião que temos, temos aqui um dos aspectos que surgem como principais para os estudantes no questionário. Portanto, e a análise das respostas ao questionário enfatizou o sentido de pertença à comunidade académica e à adequação do feedback da avaliação que é dado aos estudantes e a adequação também dos métodos de avaliação, como estes três aspectos como os mais críticos para os estudantes. E eu perguntava à Mariana como é que acha que as universidades, e se calhar concretamente a Universidade do Minho, que é o contexto onde se insere, pode, enfim, tentar ultrapassar estas questões e estas dificuldades para melhorar esta experiência do ensino à distância para os estudantes.
Ok. Eu peço desculpa se olhar assim para o lado, eu já tinha escrito aqui
Olha,
algumas notas.
faz muito bem.
Pronto. Relativamente ao sentimento de pertença à instituição, eu acredito que o ensino remoto vai sempre dificultar um bocado este sentimento, não é? Acaba por não haver uma aula presencial, não há contacto humano no processo de ir para uma aula, não se cruza com ninguém nos corredores, por exemplo. Acaba por não se participar, por exemplo, nas atividades da academia, naqueles pequenos convívios que acontecem no dia a dia. Portanto, acho que a questão que é pertinente da presença vai ser sempre um bocadinho complicada de atacar e não vejo bem uma solução muito, muito concreta para isto. No entanto, relativamente depois à parte de métodos de avaliação e de feedback sobre a avaliação, acho que este medo vem um bocadinho dos estudantes sentirem que poderá haver alguns que copiam, outros não, e depois acabam por receber a mesma nota. Isso viu-se um bocadinho também no ensino à distância durante o Covid. Portanto, talvez aqui uma preferência por um método de um para um, mas um método mais individual de avaliação, talvez oral. Penso que talvez pudesse contornar um bocadinho esta questão de haver alguma discrepância entre um aluno e outro. Penso eu, assim, na minha opinião. E penso que é um bocadinho isto. Não sei se tem que elaborar um
Não, está perfeito. Tenho só que dizer aquilo que acha. Embora isto seja a perspectiva dos estudantes, professora Filomena, não sei se quer também dar também a sua perspectiva relativamente a esta opinião, no fundo, que os estudantes têm.
Eu, se calhar, começava primeiro, até para esclarecer, nós estamos a falar não de um curso desenhado de raiz em formato e-learning, não é isso que estamos a falar, estamos a falar de um ensino, eu vou-lhe chamar, que vem na sequência da pandemia, isto é, no fundo,
Sim.
adaptar as condições de sala de aula, ensino híbrido, híbrido,
Exatamente.
portanto,
Sim.
temos um funcionamento de
Sim.
aulas online, digamos assim, remotas, e outras presencialmente. Em cursos que são desenhados de raiz como cursos presenciais. Portanto, nós estamos a fazer aqui uma adaptação de um curso que de raiz é presencial. Eu concordo plenamente com a Mariana, sendo nós somos seres sociais, portanto, o face-to-face. O relacionamento é fundamental também num processo de aprendizagem, ainda mais que nós estamos habituados e mais que temos um passado num curso e de cursos que são desenhados por si só, presenciais. No entanto, e aproveitando a experiência Covid, né, em tempos de pandemia, em que transformamos o nosso ensino presencial em ensino remoto, eu acho que ficaram coisas boas que nós podemos aproveitar. Sendo elas, eu não diria que, e não, o curso não pode todo ele passar em formato remoto, senão deixava de ser um curso acreditado em formato presencial, mas algumas das unidades curriculares ou alguns elementos, módulos numa unidade curricular podem ser rentabilizados e podem ser postos em funcionamento em formato remoto. Tem, como é óbvio, esse sentimento de pertença que é fundamental manter no estudante, a experiência, a vivência académica, as outras atividades extracurriculares, mas se estas atividades remotas forem pontuais, podemos promovê-las e tentá-las mantê-las também. Podemos também tentar promover eventos online, digo eu. Que promovam esta atividade, seja em breakout rooms ou desafios, ou portanto, pode esta promoção do social ser promovida num ambiente online, a par da aprendizagem das competências técnicas e pedagógicas, ter tutores ou monitores também que possam ajudar neste processo, e aqui a avaliação é um elemento fundamental, até porque há outras formas de avaliar que não seja um teste, isto é, há novas práticas pedagógicas, há novas formas de avaliar. O que é que, em termos da universidade, podemos fazer? Facultar essas ferramentas, e dar a conhecer aos docentes as novas formas de avaliar. Portanto, para colmatar essa percepção, esse ponto crítico que os estudantes apontam como seja, e bem, a avaliação neste funcionamento de aulas remotas. Aqui na Universidade do Minho, e se calhar já fazendo um bocado a ponte, ou deixo para mais tarde, é melhor. Não adianto já, não adianto já. Deste ponto de vista, eu acho que era, pronto, o meu input que eu gostaria de dar a estas perspectivas dos estudantes, que são legítimas, a meu ver.
Sim, aliás, depois a segunda questão também se prende muito com aquilo que estávamos a falar, porque um dos aspectos que também foi muito importante para os académicos que responderam a este questionário foi precisamente a interação estudante-aluno. Portanto, é também um aspecto que é valorizado pelos professores. E para além disso, a questão que a professora também já destacou da avaliação e, portanto, a preparação que os professores deverão ter para gerir a avaliação que naturalmente no modo híbrido, não é? Como estamos aqui a falar, será diferente e terá que ser adaptada. a professora quer elaborar um bocadinho mais sobre iniciativas ou estratégias que possam, enfim, ajudar a endereçar estes problemas ou estes tópicos.
Começando pela interação estudante-professor, eu acho que é particularmente crítico para o estudante também, mas para um professor, e falando como professora, eu acho que um professor tem necessidade de sentir o estudante, perceber como é que ele está no seu processo de aprendizagem. Portanto, esta interação ambiente-sala de aula, eu acho que é fundamental, e daí, a meu ver, tenha sido apontada esta dificuldade para. Apontada pelos professores, porque é fundamental perceber se o aluno se está a acompanhar o processo de aprendizagem, senão cai tudo por terra. Portanto, aquele percurso de transmissão de conhecimento cai por terra, portanto, ou deixa de fazer tanto sentido. Portanto, compreendo perfeitamente que este seja um ponto crítico apontado pelos professores. Relativamente à avaliação, e o que é que eu acho, e agora aqui na Universidade do Minho, o Centro IDEA já disponibilizou e até creio que, não sei se este ano, perco um bocado a noção do tempo, ou ano passado, no âmbito de um projeto, foi ano passado, facultou várias formações aos docentes sobre formas de avaliação, que não sejam um mero teste, e os critérios de avaliação vão para lá de um teste. Portanto, há muitas outras formas de avaliar o estudante. E o Centro IDEA disponibilizou algumas das formações com professores convidados até para partilharem a experiência deles neste processo. Portanto, eu aqui acho que é fundamental a universidade dar ferramentas aos seus docentes para acompanhar este processo de avaliação e darem, porque para um estudante, o estudante necessita de um feedback do seu processo de aprendizagem que não seja só o teste. O teste é encarado como o final, portanto, durante o percurso da aprendizagem, é fundamental ir dando feedback ao estudante sobre o seu desempenho na aprendizagem, não só o teste final, mas através de pequenos quizzes ou questionários ou trabalhos, ou seja o que for, e não apenas no fim.
Quer elaborar um bocadinho sobre algumas dessas estratégias ou modos de avaliação que complementassem aqueles aqui, alguns exemplos, diria, que podia ser útil se a professora.
Com todo o gosto, e dando apenas alguns exemplos,
Claro, claro, claro.
só mais práticos. E com isto não estou a tirar a mais-valia de um teste individual, não. Mas se durante o percurso, durante o semestre, durante o processo de aprendizagem, se forem marcando atividades para que promovam. Também podem ser individuais ou em grupo, ou mistas, isto é, uma das estratégias que experimentamos já em tempos aqui na universidade foi, por exemplo, fazer uma atividade, imaginem, um conjunto, um módulo, um tema, e é dado aos estudantes um conjunto de cinco questões, meia dúzia de questões ou menos, que o estudante tem que responder individualmente. E após esse período, e na mesma aula, as mesmas questões são comentadas e respondidas em grupo. Portanto, as mesmas questões. O que é que isso permite? Permite que o estudante dê a sua, no fundo, a sua resposta face ao conhecimento ou que lhe foi transmitido, a sua percepção, é discutida em grupo, no grupo em que ele está alocado, e depois é partilhado com a turma. A avaliação desta atividade é um misto da componente individual e da componente de grupo. Isto é apenas um exemplo. Tenho colegas que experimentaram esta atividade. Devo dizer que no início os estudantes acolhiam com alguma desconfiança, mas eu vou ser avaliado individualmente e em grupo. Mas no final teve tem um sucesso, pelo menos a partilha da colega que implementou este método, foi bastante positivo porque permite. E eu respondo individualmente, mas partilho com os meus colegas a minha resposta. Provavelmente, aprendo outras questões, outras que eu não tinha, no meu processo de aprendizagem não tinha adquirido e, portanto, há uma informação, uma nota conjunta do meu desempenho enquanto estudante sozinha, enquanto estudante enquadrado num grupo. Isto é apenas um exemplo, muitas há, mas aqui fomentamos também a colaboração e o espírito de equipa importante neste processo.
Mariana, não sei se quer complementar ou alguma experiência própria de um método de avaliação diferente ou complementar, se quiser.
A nível de experiência, não, mas eu concordo plenamente com o que a professora Filomena disse. E acho que pronto, voltando um bocadinho atrás, a questão da interação estudante-docente vai ser sempre complicada, porque é aquela questão da proximidade, que a própria professora Filomena estava a falar, e a questão de não se conseguir um acompanhamento tão eficaz. Não sei se, e isto pronto, seria só uma ideia, mas não sei se talvez na questão do regime online, turmas mais pequenas pudessem ser um bocadinho mais benéficas, por causa de haver, se calhar, um acompanhamento mais próximo. Em vez de, se calhar, ser uma turma com 60, ser uma turma com 30 ou 20, talvez pudesse ser melhor. Mas pronto, depois também concordo plenamente com o que a professora Filomena disse, que penso que cabe totalmente à instituição de ensino superior também capacitar os próprios docentes, seja através de formações ou através de métodos de avaliação novos, para que o ensino remoto não seja um entrave à transmissão da mensagem que eles querem passar. Portanto, acho que é um bocado isso, e isto é bastante o exemplo que a professora Filomena também deu. Eu pessoalmente não tenho um exemplo a dar, pronto, mas concordo.
Muito obrigada. Vamos agora para a terceira questão que se prende com dois tópicos que foram identificados como muito importantes e como dois aspectos críticos, tanto para estudantes como para professores, que é a qualidade na educação e a integridade académica. E gostava que tanto a Mariana como a Filomena, na professora Filomena, na ordem que acharem melhor, elaborassem um bocadinho sobre, primeiro, se também são aspectos que pessoalmente e na vossa experiência também são importantes, e como é que, enfim, como é que as universidades podem garantir a qualidade da educação neste modo digamos, híbrido de ensino-aprendizagem e garantir simultaneamente a integridade académica.
Ok, eu acho que posso começar. Se...
Pode ser.
Eu acho que neste caso os três intervenientes, as instituições, os docentes e os alunos, têm que colaborar em conjunto para fazer uma entrada bem-sucedida naquilo que é o ensino remoto. A manutenção da qualidade de ensino também acaba por exigir uma melhor preparação dos docentes, lá está, no que diz respeito às ferramentas de ensino que utilizam, também à forma de transmitirem a sua mensagem. Acredito que também pode ser benéfico tentar ter aulas mais interativas, e acho que isso deve ser um dos objetivos principais, o que não é improvável, até porque aquilo que reparámos foi que há uma maior assiduidade nas aulas que tenham um ensino remoto, se calhar também pela facilidade de assistir, especialmente às aulas mais teóricas, por ser à distância. Acho, pronto, que as instituições têm de dar aos docentes as ferramentas necessárias para inovarem e reinventarem a sua forma de ensinar, como estávamos a falar há pouco, e que esta transição poderá acabar por deixar um legado muito positivo nas questões da inovação pedagógica, se for bem feito. Se calhar por parte dos alunos, a quantidade do trabalho realizado na preparação antes e após as aulas poderá acabar por ser mais exigente. Agora, em questões de integridade académica, acho que existe um bocadinho a necessidade de repensar a forma como as avaliações serão feitas, não é? E o rumo que o ensino está a seguir. Acho que aqui começamos a entrar um bocadinho na parte de inteligência artificial, que é efetivamente uma ferramenta muito poderosa, mas também a internet foi uma ferramenta muito poderosa, e tudo aquilo que a internet tem e contém. Pronto, e não foi pelo uso da internet que o ensino superior acabou por não ser procurado, portanto também acho que não será pelo uso da inteligência artificial que o ensino superior deixará de ser válido. Portanto, acho que como todas as ferramentas que já fomos utilizando, se calhar a inteligência artificial deveria ser mais uma, e se fosse possível, se calhar deveria ser integrada nas metodologias de ensino. Pronto, isto também é um bocadinho na lógica de que eu acredito que diferentes metodologias de ensino, de avaliação, desculpa, utilizadas em conjunto podem realmente aperfeiçoar a forma como vemos o desempenho do aluno. Isso é uma forma eficaz de compreender realmente as diferentes competências que os alunos estão a adquirir no processo de aprendizagem. E penso que é um bocadinho isto, o meu ponto de vista no assunto, daquilo que eu tinha apontado.
Espero que a Lumena quer comentar.
A qualidade dos ciclos de estudo a nível nacional tem o selo interno das instituições, como é óbvio, e tem o selo também da agência da acreditação. Sou pena dos cursos não funcionarem. Nesse sentido, eu acho que, quer a nível interno, quer a nível externo e externo na agência, todos estes processos têm que ser validados, implementados e estamos, no fundo, a obter o selo de qualidade. Isto não consigo ver de outra forma. A agência A3 já tem feito um processo e um crescendo neste assunto e muito bem. A nível interno, tem que haver também uma monitorização da qualidade deste funcionamento de algumas unidades curriculares em formato remoto. Nós, aqui na UMI, na possibilidade de se fazer alguns testes, em termos de cursos não conferentes de grau, já temos alguma experiência de cursos que funcionam em formato híbrido ou mesmo alguns em e-learning. Em termos de cursos não conferentes de grau, nossos cursos são acreditados face-to-face e o que fizemos foi internamente definir, não sei se lhe chamaria regras, mas pelo menos um procedimento que partilhamos com a agência. Nós estamos a pensar algumas unidades curriculares, ou não, um módulo de uma unidade curricular, não toda, ou a parte teórica, ou uma turma, ter um funcionamento em formato à distância. Que condições é que tem que ter? O docente tem que ter formação, o estudante tem que estar envolvido no desenho dessa atividade, os estudantes, tem que haver um feedback a meio do caminho, tem que ser acompanhado por alguém responsável, nomeadamente o pró-reitor para a inovação pedagógica, e no final ser feito um balanço da iniciativa, quer do ponto de vista dos estudantes, quer do ponto de vista do docente. Isto foi o que fizemos internamente e está disponível para as unidades, para as escolas que o queiram implementar. Isto porque nesta fase, e bem, tem que haver, não é só ambiente no início da pandemia, que pronto, era aquilo que fazíamos face to face, passa-se a fazer no computador. Eu acho que isso não é o desejável, isso não chega, tanto isso não é suficiente para o que estamos a falar aqui de ensino híbrido e que, como tal, tem que ser acompanhado para que seja legítima essa atividade. E Mariana disse muito bem, isto pode ser, este funcionamento, tendo uma turma em formato online, particularmente interessante para trabalhadores estudantes que de outra forma não tinham, podiam não ter oportunidade de vir à universidade ter aulas e possibilitar ou disponibilizar uma turma para, não só, mas particularmente em horário pós-laboral para trabalhadores estudantes, pode ser bastante atrativo para cativar este público. Mas isso implica, mais uma vez, a formação dos docentes e do ponto de vista dos estudantes, também têm que estar disponíveis para esta forma de estar em sala de aula virtual, isto é, não é estar sentado simplesmente em frente ao computador e ouvir o que o docente está a dizer. Não, temos que, acho eu, ainda mais, este ambiente de sala de aula virtual tem que ser muito mais dinâmico, para manter a tal atratividade do processo e a atenção de todos, do que um ambiente, se calhar, face-to-face, que naturalmente é mais simples, porque, mais uma vez, e o que eu dizia há bocado, esta componente social, tanto esta interação e o feedback das expressões faciais disponíveis num face-to-face não ocorrem num ambiente virtual. A inteligência artificial, a Mariana falou, e muito bem, acho que temos que aproveitar a mais-valia que ela nos traz, não deve ser encarada com desconfiança num processo de avaliação ou do que possa haver, não, muito pelo contrário, deve ser usada como mais-valia, até para promover o espírito crítico dos estudantes, tanto não tomar como garantido tudo o que a internet em tempos nos diz e continua a dizer, e como a inteligência artificial nos diz, tem sempre que haver um filtro e um espírito crítico que pode ser promovido, pode e deve ser desenvolvido no estudante.
Sobre a questão da integridade académica, professora, não sei se quer falar mais alguma coisa ou complementar,
Pois,
quer
eu no
também.
meio do meu raciocínio, pois, no
Sim,
meio
mas se entretanto, porque foi um aspecto salientado por ambas as partes, não sei se também é a opinião da professora também que é um aspecto importante neste contexto. E como é que se pode assegurar ou continuar a assegurar, ou se assegura, se assegura de uma forma diferente, neste contexto.
Nesta integridade académica, não, claro, o resultado do vosso inquérito referia-se particularmente ao processo de avaliação ou em todo o processo de
Particularmente ao processo de
avaliação?
avaliação.
Eu diria, e como estamos a falar aqui, num ambiente remoto, não sei se. E é um ambiente remoto, híbrido, tanto face-to-face e em formato online. A ocorrência da avaliação, e pensando na avaliação mais tradicional de testes, eu diria que pode continuar a ocorrer de forma presencial, ok? Se mantivermos aquela o formato tradicional de exame, teste, seja o que for. Em termos, num funcionamento online, e pensando nas tais avaliações pontuais, ou algumas delas que foi referindo, eu acho que esta integridade académica e efeitos de avaliação põe-se, quer seja face-to-face, quer seja online. Como bem sabemos, num exame, num teste, há mil e uma maneiras de também contornar o sistema. Portanto, eu acho que isso compete-nos a todos promover a integridade académica, seja ela face-to-face, seja ela online. Portanto, eu acho que aí o problema não é diferente do que já temos em ambiente face-to-face.
Ok, obrigada. Agora iríamos aqui para uma questão que salienta aqui discrepâncias a nível de percepções entre estudantes e professores. E, portanto, o resultado do nosso inquérito por questionário relativamente aos estudantes salientado a questão do feedback da avaliação. E este aspecto, estranhamente ou não, vocês me dirão, não era ou não surgia como crítico para os professores. E a interação estudante-aluno também era percepcionada mais importante para estudantes, peço desculpa, para professores do que para os estudantes. E queria perceber a vossa opinião relativamente a isto, se a partilham ou não, e como é que interpretam e percepcionam estas discrepâncias de opinião que pelo menos surgiram do nosso questionário.
Não sei quem responde primeiro.
Como
Posso eu?
quiserem.
Eu posso responder. Pronto. Se calhar, posso juntar a 4A e a 4B?
Claro, claro que sim, claro que sim. Sim,
Pronto.
estão ligadas, é um bocadinho a vossa percepção sobre esta e depois o que é que se pode fazer para, não é? É um bocadinho.
Sim. Eu não fiz uma avaliação muito profunda, porque acho que também está um bocadinho relacionado com tudo aquilo que fomos falando antes, mas eu
Claro,
já
claro, claro.
falo. Pronto. Eu acho que ambas as questões estão, na verdade, relacionadas, se calhar até relacionadas com a proximidade de interação. Ou seja, são problemas diferentes, sim, mas acho que têm raízes semelhantes. Sei que isso faz sentido. Pronto, porque os docentes acabam por sentir que não